Quero cumprimentar os colegas vereadores, servidor dessa casa, André, os ouvintes da Rádio Alternativa que nos acompanham e os ouvintes da Rádio Agudo que nos acompanharão amanhã e também os internautas. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro aberta a sessão da 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos agora para a apreciação das atas. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, está no espaço. Não havendo interesse por nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata 11 de 2021. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados. Se alguém estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. A ata 11 de 2021. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Se alguém desejar alguma leitura, este é o espaço. Não havendo interesse por nenhum dos senhores que se faça alguma leitura de correspondência expedida, passamos agora para a correspondência recebida. Se alguém desejar a leitura de alguma correspondência, está no espaço.
Correspondência 57 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura da correspondência 57 de 2021.
Correspondência número 57 de 2021. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Assunto: entrega de calcário. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste cumprimentar Vossa Senhoria e repassar as informações a respeito da qualidade e entrega do calcário a granel e ensacado, que está previsto dentro do projeto Alumínio Zero. Até o presente momento, foram realizadas entregas de 103 cargas de calcário a granel e 16 cargas de calcário ensacado, totalizando 1.428 toneladas. A empresa vencedora do processo licitatório 001 de 2021 foi a Cruzeiro, ficando lotada no município de Caçapava do Sul. Referente à qualidade do material, o mesmo está dentro dos padrões mínimos exigidos conforme edital de licitação e que pode ser consultado através do site da Prefeitura de Agudo. Com relação às 119 cargas já entregues aos agricultores agudenses, apenas uma apresentou fragmentos de rocha em sua composição. Salientamos que foi realizado o contato de imediato com a empresa fornecedora de calcário para prestar esclarecimentos, sendo que na oportunidade foi relatado que o ocorrido pode ter se dado em razão das explosões das novas jazidas, que ficam próximos ao local onde o produto final e já peneirado é armazenado, sendo projetados fragmentos de rochas que não foram percebidos durante o carregamento. Sendo sabedora dos estragos causados no implemento do agricultor, um distribuidor centrífugo de fertilizantes pendular, sendo que o mais indicado para esse serviço seria o distribuidor de calcário com pratos. Foi solicitado que a empresa realizasse o ressarcimento ao mesmo, como consta o comprovante abaixo. Estamos à total disposição para futuros esclarecimentos. Agudo, 22 de abril de 2021, Décio Claudir Mund, secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.
Estamos no espaço da correspondência recebida. Alguém mais deseja alguma leitura? Não havendo interesse dos senhores em mais leituras de correspondência recebida, passamos agora para a apresentação das matérias que deram entrada nessa casa. Peço à secretária que faça a apresentação.
Pedido de informações número 10 de 26 de abril de 2021. Autoria, vereador professor Tiago Jenner. O vereador infrancinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações relativas à responsabilidade de conserto dos calçamentos do município. Letra A. Quem é o responsável pelos consertos dos buracos e desníveis? B. Qual é a responsabilidade da empresa que realizou a obra do calçamento? C. Qual a responsabilidade da prefeitura na obra de calçar? D. Existe tempo de garantia do serviço? Caso de resposta afirmativa, qual é o tempo? Letra E. Qual é o protocolo padrão para se fazer a estrutura base de um calçamento? Agudo, 26 de abril de 2021, vereador professor Tiago Jenner. Pedido de informações número 11, de 26 de abril de 2021. Autoria, vereador professor Tiago Jenner. O vereador infrastinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º, da Lei Orgânica Municipal, encaminhe cópia de toda a documentação relativa aos processos licitatórios e à execução das obras de pavimentação das seguintes ruas, inclusive passeios públicos. Travessa Luiz Lozican, Rua Senador Lauro Miller, entre as avenidas Borges de Medeiros e José Bonifácio, e Avenida Borges de Medeiros, entre as ruas Senador Lauro Miller e Paulo Harris. Agudo, 26 de abril de 2021, vereador professor Tiago Jenner. Projeto de Lei 29 de 2021. Autoriza a contratação de advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação do cargo de advogado para suprir a necessidade de profissional desta área no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, conforme a NOB, RH, SUAS, aprovada por meio da Resolução número 269, de 3 de dezembro de 2006, no Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe da equipe de referência para trabalhar com serviço de proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos. A solicitação da contratação emergencial no CREAS se dá em virtude da falta de profissionais efetivos como advogado. Informa-se que a assistente social do CREAS está como gestora na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, impedida de realizar laudos e pareceres técnicos. Conforme o Ministério da Cidadania, em suas orientações técnicas da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, CREAS, orienta que a equipe mínima para atuação do CREAS para 50 famílias e indivíduos é de 3 técnicos de nível superior, sendo um assistente social, um psicólogo e um advogado, conforme Resolução 17 de 20 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. O CREAS é uma unidade de proteção social de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que desenvolve os serviços socioassistenciais com caráter proteção especializada, orientação e acompanhamento das famílias em situação de risco pessoal e social. Cada serviço oferecido pelo CREAS há um trabalho social a ser desenvolvido, e para que isso ocorra de forma satisfatória, é imprescindível que tenha equipe mínima, assistente social, psicólogo e advogado, presentes no local. A situação que hoje se encontra o CREAS, sem profissionais da área exigida pelo SENAS, podem ensejar no corte de repasse de recursos, inviabilidade de realização de pareceres, realização de audiências, atendimentos especializados, entre outros. Frisa-se novamente que a intenção é o funcionamento do CREAS e demais demandas da Secretaria de Assistência Social. Denota-se a importância desta contratação, por meio das competências específicas do advogado que abrange. O advogado deverá reconhecer-se como parte de uma rede de proteção de direito dos assistidos. Acompanhar os assistidos nas audiências junto ao Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude, Delegacia de Polícia, ao Instituto Médico Legal, quando necessário. Representar em juízo ou fora dele os assistidos, acompanhando o andamento de processos, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo em audiências para defender direitos ou interesses. Trabalho em equipe interdisciplinar, orientação jurídico-social, participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho. Encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios periódicos sobre a situação dos idosos e ou crianças atendidas pelo programa, apontando possibilidades de reintegração familiar, medidas jurídicas a serem adotadas, necessidade de aplicação de novas medidas de proteção, necessidade de adoção de medidas para responsabilização dos familiares. Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatadas. Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para o planejamento das ações a serem desenvolvidas, para definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários, organização dos encaminhamentos, fluxo de informações e procedimentos. É importante destacar, conforme salienta o CREAS, em artigo publicado na internet, que, dentre os vários pontos a serem fortalecidos para que os SUAS, de fato, se efetive no âmbito dos três entes federados, certamente um dos principais a serem discutidos, amadurecidos e regulamentados é a questão dos recursos humanos para a política de assistência social, onde o advogado é figura reconhecida pela normatização suprimencionada. Sendo assim, a partir da atual estrutura de serviço do SUAS já está regulamentada e instalada. A principal proposta de reflexão deste artigo está embasada na ainda escassa presença do advogado, enquanto um servidor público efetivo no âmbito das gestões públicas da política de assistência social, mais especificamente do SUAS, seja nos CREAS ou nas equipes de gestão do SUAS. Segue o entendimento do CREAS, do CRAS, em seu artigo publicado na internet. Esta reflexão, com certeza, contribuirá para a efetivação dos princípios e das diretrizes nacionais para a gestão do trabalho, no âmbito do SUAS, definidos no item 2 da NOBRH SUAS, 2006. O profissional advogado surge nesse contexto como uma figura indispensável na operacionalização do direito no âmbito da política da assistência social. Certamente a prioridade neste momento é desencadear uma discussão nacional com os gestores da assistência social acerca da importância da presença e das atribuições do advogado no âmbito da gestão pública na área da assistência social, bem como de suas formas de ingresso e desafios para tal, enquanto operacionalizador do direito à assistência social. Embora regulamentada sua atuação no SUAS desde 2006, ainda é de pouco vulto a presença deste profissional como um servidor público efetivo, principalmente nas gestões estaduais e municipais do SUAS. Finaliza dizendo que, considerando que a política de assistência social passa a assumir um caráter de política pública garantidora de direitos, em substituição ao caráter assistencialista historicamente consagrado, é mister que todo este processo de discussão possa imediatamente estar acontecendo neste país, para que, de fato, o SUAS ofereça projetos, programas, serviços e benefícios socioassistenciais de qualidade para seus usuários. Quanto à apresentação deste projeto de lei, ele é plenamente constitucional e válido, tendo em vista que não se trata de mesma matéria a ser reapresentada, pois o projeto anteriormente encaminhado e que continha a contratação de advogado foi retirado de votação por meio de emenda, ou seja, não foi discutido e nem rejeitado, apenas foi modificado o texto. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 30 de 2021. Autoriza a contratação de 2 operadores de máquinas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de 2 operadores de máquinas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Assim como na Secretaria de Obras, Infraestrutura, Serviços e Trânsito, na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, existe a falta de profissionais para a realização dos serviços, fazendo-se também necessária regularização da situação de servidores, a fim de evitar desvios de função. Além disso, vale destacar que cargos em comissão não podem realizar tais atividades. A necessidade de contratação de novos operadores ocorre em função da demanda em diversas áreas. Ao longo dos últimos anos, tivemos exonerações, aposentadorias e afastamento de servidores na função de operador de máquinas, pelo fato pelo qual requeremos, no momento, a contratação de profissionais com o objetivo de aprimorar a manutenção do interior de nosso município. Ressente-se da falta de operadores, na medida em que existem 21 vagas e somente 17 cargos ocupados. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um, para a plena aprovação dessa proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 31 de 2021. Autoriza a contratação de 2 operadores de máquinas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de 2 operadores de máquinas para suprir necessidade por excepcional interesse público. A contratação dos profissionais acima referidos visa o atendimento das necessidades emergenciais do município, bem como devido à deficiência de servidores em seu quadro. A excepcionalidade da contratação e o interesse público ficam evidenciados na medida em que os pequenos agricultores do município estão necessitando de forma urgente do auxílio do poder público para o desenvolvimento de suas atividades. O município vem encontrando sérios obstáculos para o atendimento dos munícipes, tanto no meio urbano como rural. Ressente-se da falta de operadores na medida em que existem 21 vagas e somente 17 cargos ocupados, sendo que existem 2 vagas a serem preenchidas, sendo que dentre estes ocupados existem afastados por diversos motivos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o apoio especial de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Passamos agora para o pequeno expediente onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passo a palavra de imediato ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ouvintes nas rádios. Mais uma semana de enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Pedimos à população agudense que se cuide ao máximo, que tenha cuidado, que é a situação muito difícil que estamos passando na humanidade, que há séculos não passávamos. Gostaria também de me solidarizar ao vereador Itamar pelo falecimento da sua mãe. Quanto à volta às aulas, estávamos sobre uma questão jurídica de proibição de volta às aulas e um decreto do senhor governador, na última sexta-feira, estaria liberando. E aí foi uma enxurrada de... Eu não sei qual o termo usar corretamente, de vai e volta, de liminares, de desembargadores, de Ministério Público, para lá e para cá, acabaram cancelando esse retorno, a autorização do retorno às aulas. Na minha visão, a verdade, o governador, ele sabia que não poderia voltar, né, e fez uma atitude aí para jogar para a torcida, né. Ele sabia que apareceria algum, que o judiciário iria embargar essa situação. É um encontro e desencontro de ações que eu lamento profundamente como está sendo tratada a educação, né? E o cuidado das nossas crianças, né? É lamentável mesmo, lamentável. E nós que estamos numa era da rede social, da comunicação fácil, né? Recebia uma mensagem, está liberado. Daqui a pouco, recebia outra, não está liberado. Então é uma confusão, e eu que sou da área, já nem sabia ontem de noite se estaria liberado ou não as aulas hoje. É lamentável a situação que tratam a educação nesse país. Acho que a gente é palhaço, que está brincando, e fica tratando dessa forma o futuro desse país. Né? Pedem N situações para as escolas se prepararem, e as escolas estão preparadas, estão prontas. E os governos, o judiciário, os governos não conseguem se acertar. O governador e o judiciário, é brincadeira. A gente fica até certo ponto incapaz. Eu não sei também o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso colaborar. Lamento muito essa situação, como está sendo tratado o futuro do país. Esperamos na próxima semana o que vai acontecer. Falo por mim, e por uma boa parte dos professores, nós queremos voltar sim às aulas. Nós queremos. Nós sabemos as dificuldades que as crianças estão sofrendo, os pais estão sofrendo, né? E os professores sofrem também. Nós sabemos disso. Essa insegurança de... Eu tenho uma insegurança de trabalho, eu não sei aonde que eu tenho que estar amanhã ou semana que vem, né? A gente está pronto para voltar, mas lamento mesmo essa situação toda. Boa parte dos professores querem voltar, sim, mas que seja com segurança. Né? Que tenha segurança para isso. Principalmente para as crianças, né? E para nós também, porque a circulação a gente sabe. Quando tem aula, o movimento no município é muito grande, gira, circula todos os setores da sociedade. Né? Questão dos transportes, dos ônibus escolares, né? Olha as empresas de transporte escolar, elas estão precisando, né, de... querem trabalhar, querem voltar a fazer esse serviço. Mas precisa ter a segurança, né? E a situação das vacinas, nós já discutimos aqui, os vereadores já ponderaram sobre isso. Estávamos hoje falando, está num ritmo muito lento, né? Está muito devagar. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu quero pedir o órgão competente, o patrulhamento da nossa estrada do Porto Alves, que está ficando muito ruim com esse tempo todo. E também questionar que estavam patrulhando a estrada até o lado do Lídio Noi, até a divisa do Paraíso, que ficou para trás. O trajeto dos Cardoso até a ponte, para ser mais preciso um pouco. E eu preciso comentar aqui que eu recebi alguns questionamentos sobre a água do Canto Paraná. As pessoas precisam das entregas. Não foi realizado na semana passada e o pior, as pagas também não estão sendo entregues. Uma falta de humanidade com necessidade das pessoas passando necessidade com a seca que aí está. E quero parabenizar pela passagem agora no sábado, dia 1º de maio, Dia Nacional do Trabalhador Geral de todo o país. Parabéns a todos os trabalhadores que tiram do seu sustento, do suor próprio para suas famílias e para eles mesmos. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que escuta pela Rádio Agudo e a Rádio Alternativa. Eu primeiro quero fazer um comentário sobre um almoço que terá domingo ali na escola 3 de maio, em homenagem aos 96 anos da escola. Vai ser um almoço ali que R$ 25,00 com arroz, galeto, maionese e mais umas coisas junto ali. Isso é cada um que pega as fichas e vai lá e recolhe, né? Isso é para ajudar a escola, né? Que se encontra, né, em dificuldade também, né? E eu tenho uns pedidos aqui que me passaram ali da linha dos Pomeranos, família Bênica ali do Pedro, né, com o Lorevo, que dá acesso da propriedade do seu Crumenau até a Ferraria Radatz ali. O vereador colega ali deve saber também, ó, onde é que é isso aí, que a estrada está em péssimas condições. Tem o do Porto Alves, colega Auro, também ali. Cleiton Costa ali necessita da entrada dele na frente do campo do Porto Alves ali, diz que está complicado também, né? Aqui vou pedir mais uma vez o patrulhamento na General Flores, para cima da Floriano Zoroski ali. O Heitor me passou agora, diz que está em péssimas condições. E eu vou fazer um pedido aqui em nome de um pessoal aqui do Despraiado. Que a aula, de repente, como diz o colega Thiago, ou volta ou não volta, né? Eles precisam de uma fluorescente ali, na esquina da oficina do Toco, que vai pro lado do viveiro. Que essas crianças peguem um ônibus cedo e é uma escuridão, né? Me passou até uma mãe de uma menina ali, imagina uma criança quando vê, de repente, ser perseguido, alguma coisa por alguém, né? Fica. Então o pessoal ali queria uma iluminação ali para deixar as crianças tranquilas também, né? Eu vou ter que fazer mais um comentário hoje sobre a nossa vila aí. Eu recebi hoje inúmeras ligações, né? E o povo está apavorado aí. Estrada ali, todas as ruas em péssimas condições. Aí eu não sei o que está acontecendo, me prometeram que iam fazer semana passada, de repente pode ser que fazem essa semana, né? Porque tá complicado ali. E perto do postinho, ali na volta, ali o gramado está alto também, né? E o povo me pediu ali para colocar isso na câmara. Seria isso aí por enquanto.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar ao presidente Gerson, aos demais colegas vereadores aqui presentes, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, funcionário André, e os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje, meu primeiro espaço, eu quero falar um pouco sobre uma cultura, produção, a soja, que hoje deve ter quase concluído a safra, e por sinal uma safra boa, e muito mais o preço bom também. Mas eu queria, me chamou a atenção assim, minha área mais do fumo, porque eu estou trabalhando no fumo, meu transporte do fumo, uns 20 anos, Mas os últimos dias eu fiz uns trabalhos, frete de soja também. E quantos caminhões de soja estão descendo da serra, cruzando na cidade de Agudo, do centro, indo para Nova Palma, Dona Chica, Polesne, região alta, estão levando para Passa Sete, Sobradinho, mais para Paraíso, estão levando a Novo Cabrais. Olha, eu estou aqui pensando assim, por que que Agudo não poderia ter um recebimento desses grãos? Eu até particularmente tinha conversado com o Dieter já ano passado, mas ficou por isso. Agudo tem 3 recebimentos grandes de arroz, tipo Dico, cooperativa, até o Jackson Bender. E nos grãos, a soja, por enquanto, tem pouco comércio. A Copa Agudo tem um recebimento mais bem mais tímido, assim, pequeno, porque foi feito há uns 20, 30 anos atrás e não foi feito para o recebimento de soja. Naqueles tempos era só o feijão. E não, agora o espaço físico lá não permite ter o recebimento de tantos grãos, tanta soja assim de momento, porque a colheita é rápida e a maioria quer colher e quer se despachar. E hoje em dia, com essas máquinas novas, grande, o rendimento é bastante. E aí eles querem rapidez também. Aí eu me pergunto, a gente precisava, não sei até onde ou até como, nossos colegas vereadores, presidente da Câmara, se fosse tentar marcar uma audiência, assim, uma reunião com o presidente da cooperativa, os conselheiros, ou se tivesse um outro empresário a fim de investir nesse ramo, porque seria bom para muitas pessoas. Para o produtor, seria mais perto deixar o produto, teria vários empregos, pelo menos na safra, e para a prefeitura teria um ICM, uns impostos bem a mais daí. E se não fazendo esse ano outro, bem logo, uma outra cooperativa vai ver esse momento e vai vir aqui instalar uma filial. Daí é tarde, daí não adianta mais falar que isso é bonito, isso deu certo, mas aí foi. O negócio é nós temos que se agilizar, tentar entrar em contato, conversar com os demais, se alguém está interessado, a Cooper Agudo, para expandir esse comércio a mais, que seria esse recebimento de grãos, principalmente a soja. Era isso, no primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Separei alguns assuntos que acho pertinente e serem colocados na nossa comunidade de Agudo. Todos nós somos sabedores e está sendo noticiado nas meios de comunicações referente a um repasse de 70 milhões por parte do governo do estado aos hospitais que para enfrentamento ao Covid-19. É uma ação em conjunto com a Assembleia Legislativa, o Judiciário, o Ministério Público e o Executivo Estadual. São valores que partiram de todas essas entidades e que Agudo, o Hospital de Agudo, será beneficiado com R$54 mil. Temos um debate, umas colocações que tem alguns deputados se aproveitando deste valor, dizendo que foram eles que conseguiram. Eu acho que a comunidade tem que ficar muito atento. Isso aqui é uma ação em conjunto com essas entidades, Ministério Público e Judiciário, Assembleia Legislativa e Executivo Estadual. Eu vi várias postagens em redes sociais dizendo que fulano conseguiu 54 milhões ao Hospital de Agudo, aos hospitais da região. Temos também emendas parlamentares de deputados. Aí é outra conversa. Nós temos, a partir de 2 anos, se eu não me engano, ou este ano, cada deputado tem direito a 1 milhão de emenda parlamentar. Deputado estadual. E tem alguns deputados destinando 50 mil para um hospital, 100 mil para o outro. Depende do colégio de votação de cada deputado, é o valor que o deputado indica ao hospital da cidade que ele fez um número de votos ou que tem uma simpatia maior pela cidade. Neste intuito, quero parabenizar o deputado Betinho, Beto Fantinel, que assumiu há pouco tempo na Assembleia Legislativa. Ele destinou 50 mil ao Hospital de Agudo. Esse valor vem provavelmente agora final de maio, início de junho, e gostaria que cada um da comunidade ficasse atento aos deputados que fazem voto aqui, deputados estaduais que eu falo, que fazem voto e que cobram esses deputados, que também nos ajude o Hospital de Agudo, que a gente sabe que do caos que o hospital estava há pouco tempo atrás. Eu não sei como é que está as finanças do hospital agora, depois, no decorrer dessa pandemia, mas todo o recurso vem bem-vindo ao nosso Hospital de Agudo. Então, aqui eu agradeço, em nome do MDB, ao nosso Beto Fantinel, que destinou 50 mil, e acredito eu que teremos mais deputados que vão, porque o Beto fez 1.000 e poucos votos, tem deputados que fizeram bem mais, e acredito que vão olhar para o nosso município também, não só na hora de pedir o voto. Então, é só esse comentário que eu gostaria de deixar para a comunidade estar ciente que existe dois valores repassados aos hospitais, que um é em conjunto com o Ministério Público e Judiciário, a Assembleia Legislativa e Executivo Estadual, que seria o governo do Estado. E existe emenda parlamentar de cada deputado que ganha 1 milhão por ano. Então, existe duas coisas e tem deputados se aproveitando. Eu gostaria também de, nesse espaço, mencionar um pouco de um problema já enfrentado no nosso interior, e peço que a administração municipal tenta ser mais ágil possível na entrega de água potável a algumas localidades do município. Temos já problema na linha dos Pomeranos, eu sei que em vários locais, acho que o vereador Áureo também mencionou, em algumas outras localidades, e foi me dito, que foi comentado pela secretaria, que não tem gente para levar essa água, motorista, então que eu peço que a secretaria possa ter uma forma de solucionar esse problema, porque nós não podemos deixar o nosso produtor rural, ou as pessoas necessitadas de falta de água, sem água. Existe na linha dos Pomeranos problema, e existe um poço perfurado que a secretaria trabalhe para botar o equipamento necessário e que faça a ligação daquelas 3 redes, na verdade, que existe na linha dos Pomeranos, que é de fonte drenada. E nós podemos ter o poço artesiano que possa abastecer as 3 redes, que está no pátio do Colégio Santo Antônio. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, e a todos que nos escutam pela internet. Quero primeiramente agradecer à Secretaria de Obras pela realização dos vários trabalhos que foram solicitados a esta secretaria e que no decorrer desses dias foram fazendo. E ao mesmo tempo solicitar providências na rua Arnildo Ely, na esquina da fábrica Boteiro, a colocação numa sinalização ou guard-rei, pois quem vem de cima, em direção a Floriano Zuroski, vem ao encontro do canteiro, onde já vários acidentes aconteceram naquele local. É um pedido também dos moradores de lá. Quero também comentar sobre os projetos que deram entrada nesta casa, os projetos de lei que autorizam as contratações de operadores de máquinas que atenderão os pequenos agricultores nas suas atividades, como também a contratação pela falta desses operadores no meio urbano. Referente ao projeto de lei que autoriza a contratação de um advogado para o CREAS, com o intuito de oferecer o trabalho social de média complexidade de uma forma satisfatória, é necessária a equipe mínima, que é o advogado, assistente social e psicólogo, presentes no local, atuantes na mesma equipe, e não podendo ser outro advogado, por exemplo, o mesmo da prefeitura, sendo que este profissional, então, seja indispensável no direito à assistência social, e na falta dele poderá prejudicar o repasse dos recursos, realização de pareceres, a realização de audiências e também dos atendimentos especializados e ofertados pelo CREAS aqui do município. Seria isto no primeiro momento.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, demais vereadores, servidor da casa, André, cumprimentar a imprensa, demais ouvintes, também deixar aqui o registro de pêsames pelo falecimento da mãe do nosso colega vereador Itamar. Quero também fazer alguns registros sobre a Covid, doença aí que vem atacando com bastante forças o nosso pessoal aqui da cidade, do interior. E dizer à nossa comunidade que tenha bastante cuidado. A gente fica assistindo as notícias e a gente vê que da parte de vacinação é uma parte que vem do governo federal para os estados e está bastante lenta. E a gente só tem de apelar para a nossa comunidade para que tenha cuidados. Também a respeito da educação, desse, como citou o colega vereador Tiago, desses impasses, desses vai e vem, né, muitas famílias, muitas crianças. Aqui nessa casa nós demos um exemplo de aprovação de projetos que veio a esta casa, né, para que o mais rápido possível fosse reiniciado as aulas. A gente sabe que não é do poder executivo, a vontade daqui seria que as aulas retornassem, mas são leis que vêm de cima para baixo e os prefeitos e demais pessoas têm que atender, né? Mas é lamentável, né, o modo que é tratado a educação, né, que é a base, o princípio de todo cidadão, e sendo tratado dessa forma. Mas a gente tem que ter esperança que dias melhores virão. E também reforçar aqui o pedido do colega vereador Bode. Eu estive passando pelas ruas da vila, né, realmente precisa de alguns reparos, como já vem citado. E um outro grande pedido da comunidade, já que entrou esse projeto aqui de contratação de operadores, é quanto à deficiência das roçadas no interior do município de Agudo. Esperamos que seja retomado esses trabalhos. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente Gerson Halberstadt, demais colegas vereadores, ao servidor da casa, o André, ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e também que nos ouvem pelas redes sociais. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de seguir a linha do vereador professor Tiago, se ele me permite. Ele tem bastante autoridade e também alguns colegas fizeram comentários sobre a educação, né? E a gente vê um total descaso com uma situação que deveria sim ser tratada já desde o princípio, com muito mais atenção, dando respaldo sim para os professores, para os alunos, para as escolas, para que se pudesse ter uma tranquilidade na volta às aulas. Concordo com o vereador Tiago quando ele diz que hoje o embate ele está entre o governo do estado e o judiciário, e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Os decretos são decretos em cima de decretos, liminares em cima de liminares. E eu vejo que o nosso governador, ele não quis que as aulas voltassem quando era bandeira vermelha, e agora com bandeira preta ele propôs para que voltassem as aulas. Então existem bastante contradições dentro dos órgãos que auxiliam ele, dos profissionais que auxiliam ele, né? E a bandeira preta, ela na verdade seria a restrição máxima dentro daquilo que ele propõe, e daí ele começa a aliviar, né? Então não tem sentido a bandeira ser preta e liberando. A segunda questão que eu gostaria de abordar é sobre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental e também a Defesa Civil Municipal, que levantado na última segunda-feira pelo colega Itamar, pelo colega vereador Itamar, sobre a situação do morador na linha dos Pomeranos, do seu Dilvo Friedrich, imediatamente foi feito um estudo e uma aproximação com aquele morador para que houvessem sim as tratativas para, não só dele, mas demais pessoas que têm algumas dificuldades. Está sendo feito o levantamento e a gente tem uma situação bem detalhada. Olha, impressionante o trabalho dessa secretaria, junto com a Defesa Civil do município, né? A rapidez, como eles chegam às propriedades, chegam aos munícipes e conseguem fazer os levantamentos. Logicamente que em cima deste levantamento e disto que eu recebi aqui, foi passado também para assistência social, e juntos eles vão o mais breve possível e dentro da legalidade resolver a situação deste cidadão, como os demais também, né? Falar também para o vereador Itamar, que abordou no comentário dele sobre água na linha dos Pomeranos. Hoje já foi distribuída uma carga de água lá, vereador Itamar. E com certeza, estive falando hoje com o secretário de Obras e também o secretário de Agricultura, o Maurício Ângelo, secretário de Obras, e o Décio, secretário da Agricultura. E eles vão com certeza imediatamente buscar novamente o apoio do Exército, né, para a distribuição da água, uma vez que entendemos que os bombeiros voluntários que cedem essa gentileza, a troca de gentilezas, cedem o caminhão para fazer a entrega, a gente sabe que eles também têm as demandas deles, mas essa gentileza vai continuar e com certeza o nosso munícipe não vai ficar desabastecido de água. Né? Claro que as demandas são muitas, né? A gente sabe disso, a gente presenciou isso, né? E com o passar dos dias todos serão atendidos. Seria isto, senhor presidente.
Passamos agora para o espaço da tribuna livre, que fica prejudicado, pois não podemos permitir o acesso de pessoas aqui no recinto em função do Covid. Passamos de imediato para o espaço oradores do expediente, onde encontram-se inscritos o vereador Bode e o vereador Auro Quirinos. Passo de imediato a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu agora estava olhando o meu celular aí, inúmeras mensagens do pessoal da vila ali. Eles estão apavorados, senhor presidente. Eles estão aqui colocando que não tem mais condições de andar. Eles estão esperando uma melhoria urgente ali, porque desse jeito não dá mais. Seria isso aí.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Quero deixar registrado aqui que eu estive acompanhando a inauguração do novo pórtico no final do ano passado, mas eu passo ali e me deparo com a situação que antes tinham paradas de ônibus de ambos os lados. E eu vejo pessoas de idade na chuva, no sol forte, e muitos moradores da região vieram me pedir para recolocar aquelas paradas de ônibus. Eu estive conversando com o pessoal responsável, onde foi me alegado, na administração passada ainda, não fui agora falar com o secretário ainda, que o Dyer teria que passar a autorização. Então, Tiago, eu quero, tu como líder de governo, que me apoie nesta luta. Vamos falar com o secretário e se tivermos que ir ao Dyer, vamos ao Dyer, estou à disposição e vamos recolocar, porque agora com a volta das aulas, há também as crianças que vão ficar na chuva, no sol, né, e vão ficar à mercê do tempo. Então seria um comentário que eu vou fazer, uma providência que a gente teria que tomar, e eu acho que não é um valor tão alto, duas paradinhas de ônibus, uma de cada lado ali, para as pessoas se abrigarem da chuva e do sol e do vento e dos demais intempéries do tempo. Seria isso, senhor presidente.
Passamos agora para a ordem do dia. De imediato peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos na ordem do dia hoje o projeto de lei 15 de 2021 de autoria do Executivo, que disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural à radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Temos também pedido de informações do vereador professor Tiago, número 10, e também o pedido de informações também de autoria do professor Tiago, número 11. Está aberto espaço para os senhores discutirem, quem quiser se manifestar a respeito do projeto de lei número 15 de 2021.
Vereador Isabel.
Está com a palavra o vereador Isabel.
Vereador Tiago.
Senhor presidente, cumprimento novamente colegas vereadores. Como relatora deste projeto de lei 15 de 2021, quanto à concessão de patrocínio à radiodifusão comunitária, temos o seguinte parecer do INLEGES, que nos dá assessoria jurídica a esta casa. E diz o seguinte: o repasse de recursos públicos, seja na forma de patrocínio cultural, não pode ser efetivado sem a observância de alguns requisitos, dentre eles, a existência de lei autorizadora, a existência de previsão da despesa nas respectivas leis orçamentárias e a apresentação de um plano de trabalho e aplicação dos recursos pleiteados na forma de um contrato de patrocínio. Ante as considerações expostas e tendo visto o exposto, a título de apoio cultural para a rádio comunitária, são as informações e recomendações que julgamos pertinentes para que o projeto de lei seja viável. Este é o parecer que nos dá a assessoria jurídica do INLEGES. Seria isto, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Então, temos um projeto de lei para disciplinar, colocar dentro da legalidade, né, um apoio cultural a rádios comunitárias dentro do território de Agudo. O governo pede sim a aprovação do projeto, se os colegas vereadores assim entenderam. Gostaríamos de, na verdade, continuar a colaborar com a rádio comunitária, porque continuar? Porque já houve contratações de serviços da rádio comunitária nos últimos anos também, né? 2012, 13, 14, 16, 18, 19 e também do ano passado, 2020. Então é uma prática até certo ponto normal, mas o governo quer legalizar, colocar dentro da lei. E a associação comunitária da rádio local, ela já tem um convênio também, um exemplo que nós podemos nos basear, por que não, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, né, que em 2017, já com outras 60 rádios comunitárias, recebe esse apoio. Então, a Assembleia Legislativa, que tem seus próprios estudos jurídicos, tem seus pareceres, e passou também pelo Tribunal de Contas da Estadual, né, deu o aval para a rádio comunitária também receber um auxílio financeiro. E o governo acredita que, da mesma forma, ele também pode colaborar. Porque quanto mais nós tivermos veículos de comunicação num município, num local, nós precisamos incentivar, né? Então, hoje existem alguns aí na cidade, na região, né? E nós, o governo, acreditamos que disciplinando isso aí, né? Porque já houve contratos outros anos, né? E nós estaremos agora fazendo uma questão por lei, dentro da lei, autorizando esse serviço, então, essa contratação. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Bom, entrando na linha do professor Tiago, e para termos um respaldo ainda maior sobre o projeto de lei 15, né, ele tem pareceres favoráveis por unanimidade dos vereadores professor Tiago, Auro Quirinos, Isabel Lamaison, Moisés Carlos Killian, na Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, o parecer favorável por unanimidade é dos vereadores Bode, do vereador Pato, do vereador Dário e também do vereador Itamar. A legalidade do projeto de lei 15 é atestada, inclusive, pelos vereadores desta casa. Neste campo da legalidade, esta Câmara obteve da ILEGES parecer favorável pela viabilidade legal da matéria, emitido sob responsabilidade técnica do Dr. Eduardo Luquezzi, OAB Rio Grande do Sul, 70915. A ILEGES é um órgão consultivo e assessoria jurídica. A ILEGES respondeu favoravelmente a uma consulta desta Câmara de Agudo e disse que o projeto de lei é viável. De outro lado, toda ação do prefeito do Poder Executivo de Agudo deverá atender aos requisitos legais. Quanto ao mérito do projeto de lei, as entidades que fazem convênios devem apresentar negativas fiscais, ter diretoria registrada, possuir estrutura contábil própria e prestar serviços, bem como devem comprovar serviços e dos serviços prestados, devem prestar contas. Pois é notório, aqui em Agudo, a Rádio Alternativa FM, prefixo 104.9, funciona há anos e funciona bem. Tem reconhecimento da comunidade há mais de 11 anos. Fará 12 anos, inclusive, no dia 1º de maio próximo. Olhando os registros da contabilidade, já houve contratação dos serviços da Associação de Radiodifusão Comunitária, o que o professor Tiago relatou antes, nos anos de 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 e 2019 e também em 2020. E também na Câmara de Vereadores, e não houve prática ilegal nisso, porque é adequado à lei. Olhando em nossa região, em Paraíso do Sul, o prefeito fez convênio similar em 2017, um contrato assinado pelo então prefeito Arthur Arnildo Ludwig, e também conveniou em 2020, contrato assinado pelo prefeito atual Arthur Arnildo Ludwig. Os referidos contratos seguem as mesmas leis, visando objetivos aos deste convênio, dar incentivo à radiodifusão comunitária. Inclusive, tenho aqui algumas cópias, as cópias dos contratos assinados em Paraíso do Sul pelo prefeito Ludwig. E da associação recebemos carta que informa ter conveniado com a Assembleia Legislativa em 2017, junto a outras 60 rádios comunitárias. Recebeu valores dentro da lei. A ALERJ deve ser feito estudos jurídicos e passou pelo Tribunal de Contas do Estado. O prefeito terá fiscalização do controle interno do Tribunal de Contas e da Câmara de Vereadores, dos representantes do povo, que somos nós, caros colegas. Repetimos que nesta Câmara, o órgão competente, CCJ, atestou a adequação do projeto de lei 15. A lei tem viabilidade legal. A matéria é adequada à Constituição Federal e às leis do país. O mérito do projeto de lei 15/2021 do Poder Executivo cabe a este plenário. Nós temos compromisso com a comunidade agudense. Uma das maneiras de cumprir nosso dever é o poder público atribuir incentivo ao funcionamento dos serviços de radiodifusão comunitária. É por tudo isso que o projeto de lei 15 merece ser aprovado para justificar o convênio e a concessão do patrocínio, mediante autorização que este poder legislativo está desafiado e está em condições de dar, aprovando este projeto 15 de 2021. Seria isto, senhor presidente.
Mais alguns senhores desejam se manifestar? Não havendo interesse por mais de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação projeto de lei 15 de 2021, que disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural a radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, vereadores que estiverem contrários se levantem. Está rejeitado o projeto 15/2021 por 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Passamos agora para apreciação do pedido de informações 10/2021 da autoria do vereador Tiago. Está com a palavra o vereador Tiago.
Senhor presidente, sobre o pedido de informações 10, é uma situação que a população nos cobra muito, há anos, de quem deve fazer o conserto dos calçamentos, né? Quando tem buracos, quando tem desníveis, né? Então a população nos cobra e eu mesmo tenho algumas dúvidas quanto a isso, de quem que é a responsabilidade, né? Porque o calçamento na nossa área urbana e também no interior, onde existe, né, que tem poucos metros no interior, até isso é uma situação que deveríamos repensar e reprogramar, se não cabe também no interior estender em certos pontos específicos calçamentos no interior, né? Devemos repensar a situação. Mas no caso então aqui da cidade, né, verificar quem é que é responsável por esses buracos. Que não pode, a empresa faz, fica bonitinho ali, né, mas é só uma casca daí. Ah, e aí por baixo é oco, eu não sei qual é o termo usado, se é mal feito, o que que é, não vou julgar, né, mas que a gente saiba, né, de quem que é a responsabilidade em consertar, né? Claro, na Avenida Concórdia já faz décadas que está pronto, né? Essa sim é uma daí da prefeitura, né? Mas nos calçamentos novos, né? Então a comunidade nos cobra também essa situação fortemente e com razão. Vamos verificar então com as respostas do executivo quem que deve fazer essa reforma, né? E o que nós podemos fazer daqui para frente. Vamos pensar dessa forma, né? Se daqui para frente existe uma maneira de fazer correta. Porque, olha, poucas quadras aí da cidade que não tem um ou outro desnível ou buraco no calçamento, né? Vamos pensar para frente, vamos ser propositivos, né? Como é que a gente pode fazer nos próximos calçamentos, né? Para não dar problema. Então era essa o intuito do meu pedido de informações. Seria isso, senhor presidente e colegas.
Alguém mais deseja se manifestar? Coloco então em votação pedido de informações número 10/2021 de autoria do vereador professor Tiago. Vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados e se estiver alguém contra que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para a discussão do pedido de informações 11/2021, também da autoria do professor Tiago. Vereador professor Tiago.
Esse é uma parte, ele é específico de 3 quadras, senhor presidente. É uma demanda aí da comunidade também, específica dessa situação aí. Então, gostaria de ter algumas informações sobre essas 3 quadras aí. Seria isso.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Não havendo interesse, coloco em votação pedido de informações 11/2021, também de autoria do vereador professor Tiago. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver ao contrário, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para as matérias que deram entradas nessa casa hoje. Algum dos senhores vereadores deseja se manifestar? Tem espaço para até 4 dos senhores ocuparem esse espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se manifestar.
Não há verdade.
Passa a palavra, vereador Dário.
Quero cumprimentar novamente aos vereadores aqui presentes. Sobre um esclarecimento sobre o calcário, que na segunda-feira já foi resolvido o problema que deu numa carga. De 119 cargas entregues, uma que deu o problema de fragmentos e rochas. E o produtor já foi ressarcido aos prejuízos do espalhador pela empresa vencedora da licitação do calcário. Quero mais reforçar novamente também o convite que o vereador Bode já colocou ali, o almoço da 3 de maio, que é dia 2 de maio, no domingo, completando os seus 96 anos, que será vendido a R$25 pelo sistema drive-thru. Que fique o convite, quem queira colaborar com a escola. Era isso aí, seu presidente.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereador Tiago estava comentando sobre o calçamento. Recebi agora há pouco aí que em frente à escola Dom Pedro ali precisa ser feito alguma coisa ali, porque eu sei que eu passo todos os dias, está em péssimas condições, né? E um patrulhamento no cerro do Dieter Berger até a casa do alemão Pfeiffer. E aí tem o Renato Fila está preocupado ali com a rede de água ali do Rincão dos Rode lá, que não sabe quando que vai sair essa água até Cerro Chato, lá para baixo, né? Aí, isso aí tem que ver, que eu disse para ele que logo vai sair isso aí, com certeza. Agora eu tenho uma reclamaçãozinha de uma senhora sobre uma ponte na linha Teotônio, né? Aí ela disse que falou com o secretário já dos planchão ali. Aí eu fui e falei com o secretário, até falei com o Batata mesmo. E essa senhora pode ficar tranquila que eles só foram largar um papel ali que em 3 firmas ali que tem que preencher o orçamento dos valores, né? Que a hora que estiver tudo em mão, eles já vão colocar esses planchão aí para dona Elia Flores aí. Ela pode ficar tranquila que vai sair. Seria isso aí.
Está com a palavra Itamar Puntel, vereador.
Eu disse na última sessão que eu iria me manifestar sobre algumas ruas das cidades que existe já uma prorrogação de prazo por um bom período. Hoje, o prefeito municipal recebeu alguns moradores da rua Travessa Júlio New Yorks, onde o vencimento do calçamento desta rua aconteceu no dia 6 de abril de 2021. Seria já o segundo vencimento. E nenhuma pedra de calçamento foi colocada até o momento nessa travessa. Gostaria de me colocar a situação, porque acredito eu que deveria ter uma cobrança maior por parte do Executivo Municipal na empresa que ganhou a licitação. Temos não só uma rua, mas tem diversas que depois eu vou nominar, e que acredito que não depende de mão de obra do município, não depende da administração, não depende de maquinário da administração, não existe a desculpa de que tem máquinas quebradas, que não dá para ser feito o trabalho. Existe sim, é a cobrança por parte de quem administra o município junto à empresa que ganhou essa licitação. Porque ela existe um contrato, o contrato está aqui, assinado. O contrato tem cláusulas. E tem cláusulas de punição, caso não cumpra o referido contrato. Existe também termo de aditivo de contrato, a termo aditivo número 03 ao contrato 76 de 2020, que prorroga o prazo em 120 dias. Mesmo prorrogando o prazo em 120 dias, venceu e não foi colocada nenhuma pedra. É uma indignação por parte dos moradores dessas ruas, onde me questionaram, onde eu coloquei por duas vezes aqui no Legislativo a minha preocupação, alertei o Executivo Municipal antes do vencimento e até o momento nada foi feito. O que me sobrou para o final? O pessoal entrou em contato comigo, eu pedi para eles se reunirem e procurar uma visita junto ao gabinete do prefeito. O que aconteceu hoje na parte da tarde, e que não sei o que foi dito a esses moradores, mas reforço aos demais que estão esperando aquela quadra de calçamento na frente da sua casa, das ruas Professor Vili Ros, que procure o prefeito municipal, que o prazo encerrou dia 6 de abril de 2021, a segunda prorrogação de prazo, e também os moradores da rua Paulo Reis, que também venceu dia 6 de abril de 2021. Eu fiz a minha parte, cobrei, estou com os documentos aqui, os contratos aqui, assinado, e estou questionando em várias sessões. A minha parte eu fiz como vereador e representante do povo, e que procuro o prefeito municipal para que possa dar alguma explicação a esse povo que espera há muito tempo de calçamento. E agora, com os contratos assinados, tinha esperança de acontecer, e a esperança vai através do aditivo de contrato, e vai passando, e o calçamento não está saindo. Também tem uma quadra na rua Emílio Trepton, este não venceu ainda, mas já estou alertando o Executivo Municipal que o vencimento é dia 17 de junho de 2021, e também temos duas quadras na rua Arnildo Ele, vencimento 17 de junho de 2021, e também temos uma quadra na rua Floriano Zuroski, que o vencimento é dia 17 de junho de 2021. Então, alertando essa comunidade que procure o prefeito municipal para pressionar o início das obras dessas ruas. Para finalizar, senhor presidente, eu tenho que agradecer o trabalho feito pela administração municipal na limpeza das ruas das cidades. Está se intensificando essa limpeza e acreditamos que é dessa forma. Foi alertado aqui por várias vezes que o capim estava crescendo e precisava urgentemente de trabalho intensificado por parte da secretaria responsável. Aqui me mandaram, por parte do WhatsApp, que na frente do posto de saúde tem um capim bastante alto, e peço que o setor competente faça essa varredura. Para finalizar, senhor presidente, dia 1º de maio é dia do trabalho. Desejar a todos que tenham um trabalho, que é o mais difícil hoje, é ter o trabalho, ter o que fazer, mas a gente sabe que tem trabalho que tira um esforço muito grande das pessoas. E que todos possam, que tenham esse trabalho, que possam comemorar esse dia, que é dia 1º de maio. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder de partido.
Está com a palavra vereador Pato.
Bom, e direcionando usando os mesmos termos que o nobre vereador Itamar se referiu, de primeira mão, atravessa Júlio Noyorks, Paul Harris e a Ville Rose, elas estão em pauta, sim, para sua execução, vereador Itamar. Mas só para deixar claro que todas essas cláusulas que o senhor menciona, elas existem desde a assinatura do contrato, desde a sua vigência, né? E me parece que a administração, e aí eu não quero colocar para a administração anterior, mas sim informar aos nossos munícipes que houveram vários aditivos para que essas obras se prolongassem. Então isso é legal, isso é de fato legal, isso pode ser feito sim, né? E a gente sabe que já começou na Paul Harris o corte e o preparo da cancha para que seja feito estas duas quadras ali, que é da Borges de Medeiros até a nossa rodovia, e na sequência vai sim ser feito a travessa Júlio Noyorks, né? Inclusive vão ser feitas melhorias ali, porque a antiga administração deixou um pouco desastrosa aquela rua, como também tinha deixado a Paul Harris, com uma pedra afiada ali naquelas ruas, naquelas quadras. E isso vai ser melhorado até que comece a pavimentação. E posteriormente também na Ville Rose, também será feito a pavimentação. Então, só para esclarecer, né, os aditivos, os prolongamentos da obra, eles são legais, tanto que a antiga administração fez iguais termos de aditivos em todas estas que o senhor mencionou. Né. Então, mas para deixar o nosso munícipe, o nosso cidadão tranquilo e reforçar isso que o vereador Itamar e alguns também mencionaram, eu vejo os trabalhos sendo executados, eu vejo a limpeza das ruas, vejo a Avenida Concórdia sendo limpa, vejo as nossas ruas sendo patrulhadas, sendo passado rolo, sendo cortadas na sua largura original, nas suas dimensões originais, né? E isso a Secretaria de Obras vem fazendo com muita ênfase. A gente sabe que nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo, mas está sendo feito a seu tempo, né? E com certeza nos próximos dias todas as obras serão executadas aí da forma mais rápida e com o seu devido termo de legalidade. Penso que em algumas ruas que o senhor citou, vereador Itamar, nós tivemos alguns problemas com a drenagem, onde a tubulação não estava bem na caída física da nossa corrente da água, né, que teve que ser modificado algumas tubulações, mas a gente sabe também que isso faz parte. Infelizmente, os erros acontecem, né, e precisa ser sanado antes de ali fazer o revestimento e colocar a pavimentação. Seria isto, senhor presidente, neste momento.
Peço espaço de líder governo.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Senhor presidente, eu estou preocupado com uma situação aqui, e colegas vereadores também. Eu, graças a Deus, nunca precisei de um advogado e não tenho muito conhecimento jurídico. E eu preciso, como vereador, de um amparo de um órgão que me assessorie, eu como vereador do município de Agudo. E eu lamento que nós não estamos usando os pareceres que estão chegando dos projetos que nós pedimos. Porque nós recebemos o parecer do Instituto Inleges, que foi até citado hoje na sessão, sobre um projeto que estava em votação, E no projeto desse órgão que presta assessoria a nós, a todos os vereadores, não é só meu, todos nós, e a Câmara Municipal de Agudo, que ela é um poder paralelo, por isso que nós precisamos dessa assessoria. Ela precisa ser valorizada, a Câmara de Agudo e todas as pessoas que já passaram por essas cadeiras. E esse órgão que presta assessoria a nós, ele é claro e diz o seguinte, né? Julgamos que o projeto de lei é viável. E eu lamento que nós não estamos nos amparando nesse parecer. Hoje foi um projeto, mas me preocupa também daqui para frente, né? Hoje foi rejeitado esse aí, mas é que eu sempre falo, nós temos que ser propositivos e pensar daqui para frente como será. Se no futuro será os vereadores irem contra esse órgão que presta serviço a nós, a Câmara. Eu lamento mesmo, porque custa dinheiro aos cofres públicos, aos cidadãos agudenses. Nós temos dois contratos. Um com o Instituto em Leges, que é R$ 10.200 por ano. O outro instituto, o Vergs, são R$ 1.484 por mês, vezes 12, são R$ 17.808, somando tudo, são mais de R$ 28.000 por ano, e nós não aproveitamos esses contratos, porque vem um parecer favorável ao projeto de lei, e nós não pegamos esse conselho, que são órgãos que vivem disso, né? Eu lamento essa situação. Estou com o contrato aqui na minha frente. É uma pena que não é filmada a sessão. É claro que é uma cópia do contrato, né? Mas é isso aqui, ó. O que dá para fazer com isso aqui? Né? Esse contrato não tem valor. Pode ser rasgado. É uma pena. Daqui a pouco teremos projetos importantes e nós não ir atrás dessa assessoria jurídica. Né? Mas vamos pensar daqui para frente. Né? O que dá para fazer, o que dá para pensar. Quem sabe nos próximos a gente acate as decisões desses órgãos que nos dão esse suporte jurídico. Né? Seria isso e que tenhamos um bom retorno aos nossos lares, encontramos nossos familiares na mais perfeita saúde e como a todos a população do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum dos senhores inscritos, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 3 de maio. E declaro encerrada a presente sessão.